Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 13. Quero, por um tempo, olhar com vocês sobre palavras de ânimo do Senhor para o nosso coração. Palavras que falam sobre como Deus deseja que nós estejamos animados e que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras de ânimo e nunca de murmuração, de reclamações, de desalentos. O que, na verdade, é muito próprio e comum do nosso coração enganoso, desesperadamente corrupto, que na maioria das vezes faz nos falar aquilo que não tem nada a ver com ânimo diante de Deus. Mesmo porque a boca fala do que está cheio o coração. E assim foi com dois sujeitos. Conta-se uma história que dois anjos estavam conversando e decidiram fazer uma brincadeira com dois homens do campo. Eles estavam conversando e disseram: vamos dar um pouquinho de poder para os dois homens do campo e tudo aquilo que eles falarem vai acontecer com eles por uns 5 minutinhos aí, vamos fazer isso? E o outro anjo falou: ih, não sei não, esse negócio não vai dar certo, será que a gente pode fazer isso? Mas o outro anjo era aquele anjo meio afoito, assim, meio brincalhão, sabe? Aquele camarada todo extrovertido, não é? Falou: só um pouquinho, 5 minutinhos, o que, que esses camaradas vão fazer em 5 minutos com o poder que a gente vai dar para eles? Vamos ver o que, que vai acontecer. Tá bom, e um escolheu então o outro, deram o poder para eles, e tudo que aqueles dois homens do campo, carinhosamente conhecidos como caipira, e eu sou caipira, tenho um grande orgulho de ser caipira, não é? Eles começaram então a conversar. Conversaram mais um pouco, foram embora, e um deles chegou no seu sítio e viu que na plantação de milho, estava cheio de corvo, tudo comendo a milharada dele. Ele falou: covos queridos, voem distante daqui, esperem os meus milhos crescerem, eu farei a colheita, e o que sobrejar, não é sobrar, vocês poderão se alimentar deles. De repente ele acabou de falar, os covos foram embora, e os milhos cresceram rapidamente. Ele já então planejou a colheita, ficou super feliz. Chegou em casa, disse para a esposa dele: bem, você não sabe o que aconteceu. Eu estava passando pelo milharar, é assim que se fala lá, tá bom? E estava passando pelo milharar, e os milhos estavam tudo crescendo lá, assim, ficando grande, mas tinha uma corva arada lá, comendo os milho nosso, sabe? E eu falei assim, eu só falei, Benê, que os corvos deveriam ir embora para o milhão crescer assim, suculento. Sabe aqueles milhão gostoso que você faz a pamonha, Benhê? E Benhê, sabe o que aconteceu? Os corvos saíram voando, lá para longinho, sabe? E os milho cresceram tudo, bem, está tudo grande, nós vamos colher. E olha, nós vamos poder reformar esse casebre que você vive reclamando que a torneira não funciona, a porta não fecha, o chão está tudo arrebentado na terra já. Ele mal acabou de falar, conforme ele ia falando, esse chão vai ficar chão de mármore, a porta vai ser porta bem grande de madeira, assim, querida, como você quer, com pegador de ouro. Você vai ter um quarto com banheiro só para você, Benê. Mal ele falou, tudo se foi transformado. Ele ficou super feliz, a casa agora grande. Ele estava ali, pasmo com tudo que estava acontecendo, conversando com a sua esposa. Bateram na porta, ele foi abrir, era o amigo dele. Rapaz, você precisa ver o que está acontecendo comigo. Tudo que eu falo acontece. E compadre, você vai ter que deixar eu morar na sua casa, porque a coisa está feia para o meu lado. E compadre, você reformou a casa e nem falou nada. Compadre, você não sabe o que está acontecendo comigo também. Eu também estou falando as coisas. E as coisas estão acontecendo. Você também, compadre, comigo também. Mas compadre, comigo que deu tudo errado, você deu tudo certo. Sabe o que é, compadre? Estava passando por milharar e estava aquela corva arada, tudo comendo meus milho. Eu falei: milho, corva arada, miserável, vai comer o milho. Tomara que seque tudo, vocês não tenham nada para comer aqui. Secou tudo.
Acabou com o meu milharar. Cheguei em casa nervosa, minha esposa já veio de encontro a mim, querendo reclamar da casa, querendo falar do que estava a casa, que a porta está quebrada, que o chão está tudo arrebentado, que está tudo... Eu falei, não vejo a hora que essa casa pegue fogo. Pegou fogo na casa, queimou tudo, compadre do céu. Compadre, eu posso ficar na sua casa? Aliás, sua casa está bem grande agora, não é, compadre? Assim também somos nós. Quando nós não nos alimentamos da confiança em Deus, tudo parece na vida da gente que está mal. Até quando Deus diz, olha, eu vou dar para você uma casa linda, um milharal que produzirá a mil vezes mais, a gente reclama, a gente se frustra quando falta ânimo. Então vamos olhar aí para a palavra de Deus. E eu quero falar sobre ânimo. E quero começar com uma afirmação. Nunca a alma humana surge tão forte e corajosa quando renuncia o medo e confia no Senhor. Nunca. Nunca a alma humana surge tão forte e corajosa quando renuncia o medo e confia no Senhor. Repete comigo isso aí, vamos lá. Nunca a alma humana surge tão forte e corajosa quando renuncia o medo e confia no Senhor. Essa é uma verdade bíblica. Essa é a verdade bíblica de Números capítulo 13. Vamos olhar para Números capítulo 13. Vamos ver o que Deus vai nos ensinar. Números 13 e 14 sobre a história de Josué, Caleb e os espias. Josué, chamado também de Oséias, Caleb e os espias foram enviados pelo Senhor, porque Deus dá uma ordem no versículo 1, disse o Senhor a Moisés, envia os homens que espiem a terra de Canaã. Essa é uma ordem de Deus. Moisés aqui é apenas o porta-voz do Senhor. Ele apenas diz aos homens o que era que Deus queria que eles fizessem. E então começa-se a nossa história. Começa a história desse homem chamado Josué, desse homem chamado Caleb e de mais 10 espias que vão espiar a terra, que vão conhecer a terra de Canaã. Deus quer que eles vão lá e vejam, para que voltem e animem o povo. Gente, vocês têm que ver o que Deus está nos dando. Gente, vocês têm que ver o que Deus preparou para nós. É por isso que no versículo 20, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim, também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Deus não pede para os espias irem espiar a terra porque ele não sabia como era a terra. Deus sabe todas as coisas. Deus não pede para que eles espiem a terra para saber se eles vão conseguir entrar ou não. Porque Deus já disse, olha, mandem os espias irem para a terra de Canaã, porque eu hei de dar aos filhos de Israel. Ele já havia prometido a Abraão lá atrás. Você vai ganhar a terra é minha, fui eu que a fiz, eu é que tenho a terra nas minhas mãos, diz o Salmos, e tudo o que nela contém. Deus não está mandando os espias para a terra porque ele está perdido na história, como alguns hoje acham, que Deus se perdeu na história, e então ele precisa agora da ajuda do homem, para conseguir melhorar essa história. Aliás, tem cânticos que se cantam em igrejas por aí que têm exatamente essa ideia. Deus não precisa de nenhum de nós. Deus não está limitado às nossas vontades, às nossas visões, para cumprir o que Ele prometeu. O propósito de Deus aqui é que os espias entrem na terra, vejam o que Deus preparou para eles e voltem com uma palavra de motivação, de ânimo. Vamos embora, vamos entrar nessa terra logo, porque olha o que nós encontramos lá. Essa é a ordem de Deus. Tende ânimo. Essa é a ordem de Deus para mim e para você. Deus está preparando um lugar maravilhoso para mim e para você. A nossa Canaã, que não está aqui na terra. Não está contida ali na Mesopotâmia. Não está entre a crescente fértil, aonde se plantando dá. Aqui no Brasil também. O que se plantando dá, já disse Pedro Vaz de Caminha. E dá mesmo. Estão plantando fruta agora lá no deserto do Nordeste. E está dando cada melão docinho, e quando a gente compra o melão lá do sertão do Nordeste, é uma diferença do melão aqui do interior. Mas a nossa terra não está aqui. A nossa Canaã é uma Canaã celestial, que está sendo preparada pelo Senhor. O Senhor diz: eu vou preparar para vocês moradas. E Deus está dizendo, está sendo preparada. E o Senhor já mostrou para a gente como é esse lugar. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 20, 21, 22, você vai encontrar esse lugar, essa terra, essa Canaã que eu e você vamos herdar em nome de Jesus. Tem de ânimo. E os espias vão. Embora a ordem de Deus seja, tenham ânimo. Vejam a terra. Vejam só o que eu preparei para vocês. Vejam só o que tem preparado para vocês lá. Esses camaradas voltam. E aí começamos a encontrar os inimigos do ânimo. Os inimigos do ânimo. E geralmente eles são em proporções muito maiores do que os amigos do ânimo. Aqui no caso, eles são 5 vezes maiores do que os amigos dos ânimos. Dos 12, apenas Josué e Caleb são amigos do ânimo. Os outros 10 restantes são inimigos do ânimo. 5 vezes mais. E geralmente é assim. Pode lembrar aí na sua vida a estatística dos amigos dos ânimos para você e dos inimigos. Inimigo está cheio. Já parou numa fila de banco que demorou um pouquinho mais? Você já contou quantos inimigos do ânimo tem na fila de banco e quantos amigos do ânimo tem na fila de banco? A proporção é essa, 5 vezes mais. Já esteve esperando algum momento ser atendido num hospital? Quantos amigos do desânimo existem ali? Quantos amigos do ânimo? A proporção é, os inimigos do ânimo são 5 vezes mais. Como era aqui em Números 13. 5 vezes mais os inimigos do ânimo. E como é que eles se mostram? Olha só. A resposta amedrontada dos desanimados à ordem de Deus. Números 13, 28 e 29. Leia aí comigo. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. E há cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os eteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Essa é uma palavra de medo, de temor dos espias. Eles, em vez de virem dizendo: olha, gente, vocês têm que ver o que... Até falaram no versículo 27, até falaram. Mas gastaram umas poucas palavras, no nosso caso aqui, um versículo para dizer que a terra é boa. E gastaram 1, 2, 3, 4, 5 versículos para o desânimo e medo. Está vendo como a proporção sempre é 5 vezes mais? Eles gastam o versículo 27 para falar que a terra é boa. Mas no 28, 29, 31, 32 e 33... eles gastam palavras o tempo inteiro. Depois o capítulo 14, 1, 2, 3, 4. O tempo inteiro desanimando o povo, trazendo medo para o povo. Olha, as cidades lá são muito poderosas. Esse povo é poderoso. Elas são muito grandes e fortificadas. Também vimos os anaquitas. Sabe quem são os anaquitas? Os antecedentes de Golias. Aquela turminha baixinha de 2,90 metros para 3,15 metros, mais ou menos, era a altura de Golias. Pequenininhos. Imagine uma comunidade de Golias. E um israelita que mede mais ou menos a minha altura, 1,78 m, 1,80 m, para um camarada de 2,80 m, é 1 metro a mais. Você imagina o tamanho da mão do israelita e da mão de um anaquita. Sabe aquela mãozona enorme? Aqueles pés enormes? Aquele bíceps enorme, aquele tríceps enorme, aquela pâncreas enorme. Os camaradas viram o tamanho dos homens, o carão desses gigantes, o nariz desses gigantes, os dentes desses gigantes. Eles ficaram aterrorizados. É uma pena que eles ainda não tinham vivido e conhecido a história de Davi, né? E Davi, com 1,78m mais ou menos, derrubou com uma pedra só um homem de 3 metros aproximadamente de altura, que era temido por todo o exército de Israel. Essa é a palavra de medo desses indivíduos. Os anaquitas cresceram ainda mais para eles. As cidades ficaram ainda mais poderosas e fortalecidas. Os habitantes que habitavam lá cresceram ainda mais no coração desses 10, porque o desânimo, o medo, tomou conta do coração deles. Esses são os inimigos do ânimo. Se a gente permitir que isso aconteça com o nosso coração e não confiemos no Senhor, e não permitamos que a nossa alma humana se levante fortalecida, encorajada, porque confiamos no Senhor, os anaquitas, as cidades de Canaã, esse povo todo que habita lá, vai tomar proporções que nem sequer existem. E nós vamos nos autodeclararmos derrotados. É verdade que Israel não tinha condição nenhuma. E aqui jamais quero que você pense numa mensagem de autoajuda, como andam se pregando por aí. Você não tem nada de fato, e saiba disso, nem eu, que possa aguentar essa turma. E eles não tinham mesmo. Ah, não tinham. Mas eles se esqueceram de quem estava mandando eles para lá. Eles se esqueceram quem ia dar a terra. Não são vocês que vão conquistar. Sou eu que darei. Assim como para Josué, não é você que vai conquistar com o povo. Sou eu que estarei com você. E aí aparece o capitão da guerra para Josué, que é o próprio Senhor, dizendo: eu estou com você. Você vai entrar em Canaã. Você vai vencer os amalequitas, os anaquitas, os hititas, os jebuseus, os amorreus. Porque eu estou com vocês. Eu sou o capitão da guerra. Eu vou guerrear a guerra de vocês. Ah, aí faz toda a diferença. Porque eu mesmo, eu estaria com os 10. Mas eu quero estar entre os amigos do ânimo. E à noite nós vamos ver sobre os amigos do ânimo. Mas os inimigos são assim. Eles são amedrontados, têm medo, confiam só em si próprios, confiam no homem. E quando vem alguém maior, quase que o dobro da altura deles, toma-se proporções ainda maiores, a gente desiste. Porque a gente para de confiar no Senhor. Não temos nada mesmo. Mas no Senhor, somos mais que vencedores. Outro inimigo do ânimo que nós encontramos aí está no versículo 30 a 33. Na verdade, versículo 31 a 33. A resposta covarde dos desanimados à ordem de Deus. Além de medrosos, são covardes. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eu já começo a imaginar os caras batendo joelho com joelho aqui, sabe? Tremendo os lábios, tremendo o corpo, quando dizem: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Se esquecendo do que Deus acabara de fazer para eles ali no Egito. Aliás, se esqueceram que o Egito era muito mais poderoso, estrategicamente muito mais polido do que essa turma toda que está no versículo 29. O Egito era o império do mundo. Eles mandavam nesses indivíduos aqui. O exército do Egito fazia com que o exército de Amalequita, de Hitita, de Jebuseu, de Amorreu e de Anaquita fugisse da presença deles. Deus já havia libertado todo esse povo do Egito contra o exército do Egito, e agora eles topam com esses caras. Olha o que eles dizem: a gente não vai poder, a gente não vai conseguir, a gente não vai ter jeito. Covardes. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eles estão aqui declarando, nas palavras deles, o que eles pensam que aquele povo é. Aqui é uma linguagem figurada para dizer, se a gente entrar lá, nós vamos virar comida desses caras, porque esses camaradas são por demais fortalecidos. Agora pensa comigo, eles entraram em algum embate com essa turma para dizer isso? Eles por acaso entraram em alguma batalha com essa turma para dizer isso? Eles levantaram alguma lança ou alguma espada contra essa turma para saber isso e dizer isso? Não! Tudo isso é percepção do coração desses indivíduos pelo que eles viram e permitiram que a covardia tomasse o coração deles, e eles começam a criar uma realidade que não existe para eles. Eles não experimentaram isso. Eles não viram isso. Eles acham que viram isso. Isso é sinal de inimigos do ânimo. E quando a gente se acovarda, é isso exatamente que acontece com a gente. Nós começamos a achar, nós começamos a pensar que, quando a realidade nem é essa. Existe uma questão séria que precisa de tratamento bíblico, de Deus, que é denominada síndrome do pânico, que acovarda a pessoa mesmo. Isso precisa de tratamento. Quando a pessoa assume isso, precisa ser cuidada com muito amor, com muito carinho, e Deus tem sido gracioso para nós quando pessoas desenvolvem essa situação, confiam no Senhor e entendem que precisam confiar as suas vidas no Senhor, termina a síndrome do pânico. Mas sabe qual é a base da síndrome do pânico? Mentira. Sabe como se cura a síndrome do pânico? Com Filipenses 4:8. Pensai naquilo que é verdadeiro. Porque a síndrome do pânico faz com que a gente, se você já passou por isso, comece a ter medo de coisas que não existem, que não são verdades. E se já passou por isso, sabe do que eu estou dizendo. E não há diminuta nenhuma se você já passou por isso. Nós estamos sujeitos, pelo engano do nosso coração, a passarmos por isso, por depressão e por outras coisas, como crentes. E vão precisar de ajuda de Deus. Mas esses camaradas estão deixando que o pânico entre para o coração deles, para uma realidade que nem é verdade. Eles não entraram em embate com essa turma para dizer que eles vão ser devorados por esses moradores. Quando Josué confiou em Deus e começou a entrar na terra de Canaã, foi exatamente o contrário que aconteceu. Esses moradores disseram de Israel: o seu Deus está com vocês. Nós estamos morrendo de medo de vocês e do seu Deus. Foi exatamente o contrário. Mas esses inimigos do ânimo, eles dizem também: vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Eles começam a criar outro erro aqui. Se esses camaradas tivessem visto esses 12 homens por 40 dias lá, eles não teriam voltado. Eles dizem: assim também éramos aos seus olhos. Vocês não foram vistos. Se vocês tivessem sido vistos, vocês não estavam de volta, pelo que vocês estão falando. Mas é a sensação errada, enganosa, de um coração que se acovarda diante das conquistas que Deus disse para nós: eu hei de dar para vocês, Canaã. Que são os inimigos do ânimo. Começa aqui, ó, no meu e no seu coração, com medos, covardia, porque a gente deixa de confiar em Deus. Aí começa a criar realidade paralela que nem existe. Essas realidades começam a ser vividas como são vividas por esses homens. Sabe o que acontece com o nosso coração? Ele pifa no que diz respeito a ânimo. Ele morre no que diz respeito a conquistas. Ele para no que diz respeito à vitória. Não podemos deixar que isso tome conta do nosso coração. Podemos deixar que isso tome conta da nossa vida. Mas além de medo, covardia, esses camaradas têm uma outra questão aí. Em Números 14, de 1 a 4, os inimigos do ânimo se mostram como murmurantes, reclamantes.
Gente que reclama o tempo inteiro, que murmura o tempo inteiro. Olha só. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Aí, já começou a infectar. O vírus do desânimo começa a infectar o coração de Israel, que havia sido libertado do Egito, o povo que viu as 10 pragas, viu a abertura do Mar Vermelho, o Mar de Juncos, viu o que Deus fez. Está aí, reclamando. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Quando Moisés relata Números, a sensação de Moisés era que todo Israel estava contra ele e Arão. Mas na verdade nós sabemos que Caleb e Josué não. Mas a multidão é tanta, são mais de aproximadamente 2 milhões de pessoas estão reclamando do que está acontecendo com eles, reclamando de vitória, gente, reclamando de conquista, gente, reclamando de libertação, gente, é disso que eles estão reclamando. Eles não estão reclamando porque já está ali com problema de falta de comida, eles não estão reclamando porque tem doença e peste pegando neles, vai pegar. Por causa dessa reclamação vai pegar. E vai morrer todo mundo no deserto. É por causa disso aqui que eles não entraram na terra de Canaã. Mas não, aqui eles estão reclamando de vitória, estão reclamando de conquista, estão reclamando porque Deus derrotou os egípcios. É isso! É um absurdo esse desânimo deles. É um absurdo o inimigo do desânimo deles. Do ânimo deles. Essa murmuração, essa reclamação infundada. Olha só o que eles dizem. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Ai, que absurdo ouvir um negócio desse. Como é que pode indivíduos dizerem que a escravidão no Egito é melhor do que a libertação prestes à entrada em Canaã? Mas é isso que a murmuração faz. Quantas vezes eu tenho que pedir perdão a Deus porque eu murmuro contra a vitória, eu murmuro contra a conquista, eu murmuro contra a libertação. Foi só comigo que isso acontece, porque eu tenho que pedir perdão. Ah, eu tenho. Porque quando eu deixo o meu coração enganoso falar comigo, e ele se mostra um coração murmurante, eu estou envolto a vitória, a conquista, a libertação, mas eu reclamo, fico reclamando, murmurando, de vitória. Isso é um contrassenso, de bênção. E diziam uns aos outros, e aí vem a infectação, a pandemia do desânimo. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. É um absurdo, o que esses camaradas estão falando. Um absurdo. Eles esqueceram o que é o Egito. A murmuração deles faz esquecerem o que é o Egito. Esquecerem o sofrimento no Egito. Sabe por quê? Porque eles foram cegados pela murmuração. Foram cegados pela reclamação. Quando a gente está murmurando e reclamando, a gente precisa de alguém que chegue e abra os nossos olhos. Seja usado por Deus como instrumento do Senhor e abra os nossos olhos e diga: olha, você está reclamando de bênção, olha o que está acontecendo com você. Está vendo como o nosso coração, ele é enganoso? Está vendo como o meu coração e o seu coração nos engana? E aí eu preciso olhar para Deus, eu preciso voltar a minha confiança ao Senhor, eu preciso de gente que diga como Caleb no versículo 30... Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esses são os amigos do ânimo que nós veremos à noite. É aqueles a quem devemos, de fato, dar ouvido e o coração. Que são instrumentos mesmo das promessas, são instrumentos de Deus. É gente que realmente sabe o que Deus pode fazer por Israel para entrar em Canaã. Mas ainda estamos envoltos de inimigos do ânimo, que a proporção sempre é 5 vezes mais. Então a gente precisa conhecê-los bem. Agora no versículo
Versículo 27 e 29 do capítulo 13, volta para o capítulo 13, nós vemos a desvisão dos amedrontados para a ordem de Deus. Deus não falou para eles? Vão lá, olhem a terra que eu hei de dar para vocês, vejam, meçam a terra, vejam os frutos que há na terra, tenham ânimo e voltem com ânimo. Não foi essa a palavra de Deus? Foi, e é isso que eles viram. Olha o que diz o versículo 27, relataram a Moisés, inclusive os dez, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Sabe qual é o fruto dela? Dá uma olhadinha no versículo 23, depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram dois homens numa vara, como também romãs e figos. Olha o tamanho do cacho da uva. Olha os tamanhos dos romãs e figos. Esse lugar se chamou Vale de Escol. Essa palavrinha em hebraico significa cacho suculento de uva, uva boa, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Olha o fruto, eles falaram, terra que mana leite e mel. Isso é uma expressão da cultura judaica que significa terra abençoada, terra boa, e este é o fruto dela, esse baita cacho de uva, esses romãs e esses figos maravilhosos. Está aí, ânimo, mas a desvisão desses homens, a falta de visão da proposta e da vontade de Deus, faz que imediatamente depois que eles falam isso, apontando para o cacho, olha aí o fruto, olha o tamanho do fruto, olha o tamanho desse cacho, imediatamente eles perdem a visão e começam, o povo, porém, que habita nesta terra, é poderoso, e há cidades muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Isso me impressiona. Os camaradas estão do lado do fruto. Eles dizem, está aí, ó, e este é o fruto dela. Está aqui o fruto. Estão olhando para o fruto. Estão olhando para a bênção. E mesmo assim, assumem uma postura de medo, de covardia, de murmuração. Me impressiona. E eu oro a Deus, Senhor, por favor, nunca me deixe ter esse tipo de olho. Nunca me deixe ter esse tipo de visão. Por favor. Impressiona-me, não impressiona você? Os camaradas estão apontando para o cacho, estão falando, olha aqui o fruto, e imediatamente dizem, mas nós não vamos conseguir, porque são medrosos, covardes e murmuradores. Tudo isso porque perderam a confiança no Senhor. O Senhor tem falado para mim e para você, eu estou convosco, o meu poder, toda a minha autoridade está com vocês, diz o final do Evangelho de Mateus. Tenham confiança, tenham fé, vocês vão entrar. Mediante a tanta bênção, qual é a resposta que eu e você daremos para o Senhor? Medo, covardia, queixume, desvisão, que impedem a nós de conquistarmos a vitória. Quero terminar com uma outra afirmação. Há impressões que tornam uma conquista impossível. O medo, a covardia, o queixume e a desvisão. Isso aconteceu com esse povo. Nenhum deles, que estava aqui em Números 13 e 14, nem um pisou na terra de Canaã. Uma jornada que demoraria de 15 a 20 dias, demorou 40 anos, e todos eles morreram, Deus não permitiu a conquista para essa gente, Deus não permitiu que essa gente entrasse em Canaã, apenas dois deles entraram, Josué e Caleb. Moisés não entrou porque não confiou aqui no Senhor. Moisés não entrou porque não confiou no Senhor num outro momento. Lá quando teve que bater na pedra. Falar para a pedra. E ele falou e bateu na pedra. E Deus disse, você não me glorificou. Você também não vai entrar. A gente glorifica a Deus quando a gente confia nele. Quando a gente diz para os anaquitas, quando a gente diz para os hititas, para os jebuseus, para os amorreus, Deus está conosco. Como vai dizer Caleb para nós à noite? Se o Senhor se agradar de nós, versículo 9, versículo 8, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos la dará, terra que mana leite e mel. Deus precisa se agradar de nós. Tenha ânimo. Deus já disse que nós vamos herdar a Canaã celestial. Então deixe de lado o medo, a covardia, o queixume e a desvisão. E confia no Senhor. Nós não temos nada. Se olharmos para nós e nos compararmos aos anaquitas dos nossos dias, a gente vai sentir medo. Nós vamos nos acovardar. E vamos murmurar. Mas se eu não olhar para mim, mas olhar para esse que está sentado num alto e sublime trono, e que disse que eu já sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou, Jesus Cristo, então não há lugar para medo, para covardia, para queixume e para desvisão. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos muito pela tua palavra, que é viva e eficaz, e que é capaz de dividir os nossos sentimentos e as nossas impressões. Não permita, Senhor, que em nenhum de nós haja medo, covardia, queixume e desvisão, mas que haja em nós, Senhor, a todo tempo, uma confiança plena em ti, como servos teus e instrumentos nas tuas mãos, para sermos usados sempre para a tua honra e para a tua glória. E assim, Senhor, as vitórias acontecerem segundo a tua vontade e o teu querer. Nós pedimos isso, pedimos proteção, Senhor, contra os inimigos do ânimo em nossos próprios corações. Peço que o Senhor nos proteja e dê, Senhor, sempre ao nosso coração todo bom ânimo. Anima os nossos corações. Ajuda-nos à medida em que confiamos mais e mais em ti, o nosso coração ser tomado de todo ânimo e toda coragem. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.